do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar a Bruna e dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Carlos Martins para que faça a leitura bíblica.
Livrai-me, Senhor, do homem mau. Preservai-me do homem violento, daqueles que tramam mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino. Salvai-me, Senhor, das mãos do ímpio, preservai-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Orgulhosos, armam laços contra mim e estendem suas redes. E junto ao caminho me colocam ciladas. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Escutai, Senhor, a voz da minha súplica. Senhor Deus, meu poderoso apoio. Vós protegeis minha fronte do combate.
Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 400 de 2020. Mensagem número 400 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, submete-se para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o presente projeto de lei número 2024 de 2020, visando a homologação dos créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência da situação de calamidade pública, em observância ao artigo 154 do inciso 3º do Estado do Rio Grande do Sul, in verbis. Artigo 154, inciso 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, devendo ser convertida em lei no prazo de 30 dias. O recurso disposto no Decreto Executivo número 2.593 é originário do Governo Federal, destinado por meio de portaria número 480, de 23 de março de 2020, para utilização específica nas medidas de emergência de saúde pública para manutenção das ações e enfrentamento do novo coronavírus Covid-19. Os mencionados decretos executivos foram expedidos com o escopo de enfrentamento da pandemia do novo Covid-19 e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, como exemplo, a aquisição de materiais de proteção, bem como para a confecção de máscaras de proteção individuais a serem distribuídas à comunidade. Ressaltamos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessário à manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade. Assim sendo, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de abril de 2020, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Em anexo, a mensagem tem o projeto de lei que faz a homologação dos créditos. E na sequência do projeto, também temos ali, descrito no artigo 1º, os valores abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor de R$ 88.589. E aí aparece no, na descrição do decreto número 2.592 de 2020, a abertura desse crédito e também a atividade, a manutenção das ações de enfrentamento direcionada à Secretaria Municipal de Saúde. Também tem o decreto executivo que acompanha no crédito extraordinário ao orçamento no valor de R$ 8.589 e dá outras providências. Temos também os pareceres das comissões referentes aos projetos que estavam tramitando na casa. Então, temos o parecer número 12 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Esse parecer número 12 é referente ao projeto de lei número 2017 de 2020, que diz que majora a alíquota de contribuição social dos servidores para 14%, atualiza a base de cálculo das contribuições sociais, realoca vantagens remuneratórias e assistenciais do RPPS para o regime jurídico dos servidores, promove adequações às leis municipais número 1178 de 2005, que reestrutura o regime próprio de Previdência Social do município de Pejuçara, visando ao cumprimento do novo texto da Constituição Federal, resultante da Emenda Constitucional número 103, de 2019, e da outras providências. Relator, Maurício, vereador Maurício Salles Mioso, matéria do Poder Executivo, protocolada em 13 de março, tramitou pela Câmara de Vereadores, teve o relatório inicial do relator, a análise do projeto por todos os vereadores desta comissão, o voto do relator, averiguando ser um tema de vital importância, de tratar de fontes de custeio, de benefícios de aposentadorias e pensões por morte, além de benefícios assistenciais, tais como auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. Temas esses ao respeito, né, dos servidores públicos. Referente, então, à análise de toda a comissão constituída, tendo como relator o vereador Maurício Salles Mioso, membro da comissão, o vereador João Luiz Valandro e a presidente desta comissão, a vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan. O voto, então, desta comissão, por todos os seus membros, é favorável à majoração desta alíquota, das demais informações que já foram lidas, visando, então, o cumprimento do novo texto da Constituição Federal, resultante, então, desta alteração da emenda. Regulamenta-se como favorável e opina a tramitação do projeto de lei, cabendo ao plenário o mérito da aprovação do mesmo. Sala das Comissões, no dia 7 de abril de 2020. Presidente, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan. Vice-presidente e relator, vereador Maurício Salles Mioso. E membro da comissão, vereador João Luiz Valandro. Também referente a este mesmo projeto de lei número 2017 de 2020, nós temos o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. O relator nesta comissão foi o vereador João Carlos Pereira Martins. Teve, então, a análise do relator, a posição do relator referente à questão do PET a estes assuntos de interesse local, de interesse também do servidor. Inicialmente, o projeto aborda a condição para essa pessoa, e nessa parte
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Vereadora Eva, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz, não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo oradores no pequeno expediente, convido a secretária para que colha as inscrições e que deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Cirineu. Não, mas tá fazendo voz. Vereador Daniel, vereador Edésio, vereadora Eva, vereador Maurício, vereador João Luiz,
com a palavra o vereador João Carlos Martins.
Quero saudar a presidente Karina, os demais colegas vereadores que fazem parte da mesa diretora, os demais colegas vereadores e a Bruna. Somente para dizer que sou favorável a esses projetos que vão em votação hoje. Já tivemos a oportunidade de trabalhar com ele nas comissões. E esse aqui, projeto 2024, que tramita hoje, que homologa os créditos, teremos alguns dias aí e também seremos favoráveis. Mas o motivo do meu uso da palavra, senhora presidente, é uma espécie de sugestão e de entendimento da Câmara. Acredito que seja mais sugestão do que indicação, mas que talvez, em função de tudo que vem ocorrendo, dessa pandemia, do que está acontecendo, e de todas as entidades, e todas as pessoas, o governo, entidades que estão envolvidas, que estão trabalhando nesse combate ao Covid-19, e que nós também, é uma sugestão, e não é obrigatório, cada colega vereador fique bem à vontade, mas é uma sugestão de que nós destinássemos durante 3 meses 20% ou 15%, conforme aí os vereadores quisessem, do nosso salário à comissão, essa comissão que está à frente aí do município, a comissão municipal do combate ao coronavírus. Isso que fosse destinado e que fosse entregue, principalmente álcool gel. Ainda existem muitas famílias que não receberam nas suas casas e pode ser muito bem ajudado. Acho que pode ser ajuda um pouquinho de cada um de nós, nesse momento tão difícil que está sendo para todos. É questão de solidariedade. Então, essa é uma sugestão e os colegas vereadores, se assim quiserem. Tá bom, vereador? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
A minha saudação à presidente desta casa, os demais colegas vereadores e a Bruno. Também em relação ao projeto de lei 2017, que vai à votação hoje, embora a gente seja favorável, ele vai majorar a alíquota, né, do desconto para o fundo de previdência, o RPPS, de 11% para 14%. Então, a gente aprova ele por ser uma exigência a nível federal da reforma da Previdência, enfim, da emenda constitucional 103, que já aprovou, basicamente, que exige dos municípios essa adequação. Mas a gente sabe também que isso também vai afetar a situação dos trabalhadores, muitos deles, né, com salários pequenos já, e aí é mais uma redução dos valores que vão receber, né, os trabalhadores aí, servidores municipais. Em relação ao projeto 2024, que entrou hoje também, né, que homologa o crédito adicional, né, para combate e prevenção ao COVID-19, eu também sou favorável e questiono aqui, eu acompanhava um debate junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não foi, o município não aprovou, não decretou estado de emergência, né, em função da estiagem. E isso, num primeiro momento, tá dificultando aos produtores acessar os créditos aprovados especificamente para essa situação de estiagem, né? Mas, enfim, a FETAG e o sindicato estavam se organizando e tentando achar uma alternativa, enfim, que pudesse viabilizar, porque são muitos municípios também que têm perdas, né, na agricultura, né, e que não precisam, né, dessas medidas aí de alongamento de dívida, enfim, prorrogação, pelo menos, e algumas situações aí que vai amenizar aqueles que tiveram um prejuízo maior dentro da produção da cultura de verão agora desse ano. E, então, uma outra questão também, que a semana passada foi aprovado, é em relação aos trabalhadores. Aí nós temos aí só notícias ruins, né? Só o fim, então, por uma medida provisória do PIS e do PASEP, né? Então, os valores que hoje estão depositados iriam para a conta do FGTS. Eu não sei quem não tem FGTS, por exemplo, servidores públicos, como é que vai ficar a situação do dinheiro que tem nas contas desses dois institutos aí que garantem alguns recursos para os trabalhadores, mas enfim, foram extintos, então, por medida provisória. E aí agora, então, a liberação também, então, uma medida provisória também aprovada de valor até um salário mínimo, que seria de R$ 1.045,00 de saque do FGTS. Então, é o dinheiro do trabalhador que está sendo liberado para ele poder usar, mas só a partir de dia 15 de junho. Então, de repente, a situação de emergência que os trabalhadores estão vivendo, não sei por que dessa demora toda, né? Assim como esses recursos que estão aí, né, que têm dificuldade, né, para as pessoas acessar, e que são emergentes, e que são, aliás, têm emergência e são uma situação de urgência aí para as pessoas, de fato, que estão em necessidade. E em relação ao que o colega João levanta, eu vinha pensando também de alguma forma, e comentei nas sessões passadas, e estou de acordo também de que a gente possa contribuir, de minha parte, de alguma forma, que a gente pudesse participar, talvez junto, enfim, na medida, se é essa questão do álcool gel que mais precisa, né? Eu vejo como algo importante, mas também eu acho que ele é usado assim mais até em situações que a gente sai de casa, porque dentro de casa, tendo um sabão, né, é possível fazer e que com custo bem mais barato, até pela situação, né, que aconteceu da elevação dos preços aí do álcool gel. Mas, enfim, eu vejo assim na questão até de alimentação e outras necessidades básicas que os trabalhadores, que as famílias vão estão passando e vão enfrentar agora para frente aqui no município, né? E que a gente possa, então, assim como outras entidades e outras pessoas estão já organizando e fazendo ações, né, voluntárias e solidárias, que a gente possa participar. Eu me coloco à disposição também para contribuir dentro de um valor que seja em torno de 20%, pelo menos esse do nosso subsídio, sem problema nenhum, né? Concordo e acho que é uma forma, pelo menos, da gente também contribuir e ajudar essa situação nesse momento. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá certo? Queria saudar a presidente Karina, em seu nome todos os colegas vereadores, e a Bruna que nos assessora nessa noite. A pauta reduzida hoje. Eu gostaria de dizer que eu sou favorável já a esse projeto que entrou na casa hoje, 2024, mas que vai aí tramitar nas nossas comissões durante a semana, mas já sou favorável a esse projeto. Sobre o projeto de resolução número 110, aí, o nosso repasse ao executivo, eu vejo assim, mais uma vez, parabenizar a minha diretora por tudo isso, a toda a casa. Mas a gente lê muita coisa para as redes sociais de pessoas do nosso município que em 4 anos que eu estou aqui na Câmara de Vereadores nunca vieram nos visitar. Começa por ali. Quando fomos nos bairros, também não apareceram lá. Então é muito fácil você ter o seu telefone, o seu computador lá e ficar julgando o vereador, o que faz, o que deixa de fazer, mas não vem nos prestigiar. Também de pessoas que passaram aqui, foram funcionários aqui durante um período e ficam compartilhando dessas informações. Não conhecendo a índole de cada um aqui, sabendo que cada um tem a sua profissão aqui, tem seu ganha-pão também. Não estamos aqui, não dependemos apenas da Câmara de Vereadores. Então acredito que a população, antes de julgar um político, um prefeito, um vice-prefeito, os vereadores, ela tem que conhecer o verdadeiro papel do vereador, conhecer o verdadeiro trabalho de cada um de nós aqui. Quem de nós aqui, nesse momento, não está ajudando alguém? Quem de nós aqui não está ajudando? Quantas entidades, ao longo desses 4 anos, a gente já ajudou? Então, assim, ó, acredito que esse momento é de pessoas oportunistas, e, infelizmente, quando a pessoa é voluntária, quando a pessoa é de boa fé, de boa índole, ela vai ajudar sempre as pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho minha consciência bem tranquila, que eu, há 5 anos eu estou diante de uma entidade, a PAI, que é muito importante no nosso município, e ajudo pessoas, não só lá na PAI, mas familiares também. Então, acredito que esse momento, sou favorável ao que o colega João Martins aí, o Cirineu, falaram anteriormente, do nosso salário. Acredito que é muito importante, mas o nosso papel aqui principal é esses 20 mil reais que estamos passando para o executivo. E, infelizmente, a gente não tem um poder maior, né, no momento para ajudar mais pessoas. Mas antes de julgar um vereador, atrás do vereador existe um ser humano. E eu, verdade, eu me magoo muito com certas pessoas da comunidade que nem sequer botam o nome à disposição para nenhum cargo, nenhuma entidade. Agora, na internet aí, gostam de ofender todo mundo e principalmente magoou o ser humano que, além do vereador, a gente é pai de família e amigo de muita gente. Então, acredito que esse momento é muito de reflexão de todos nós, o verdadeiro papel nosso, e temos que ajudar as pessoas que também precisam realmente. No momento seria isso, o presidente lhe devolve a palavra.
Passo a presidência para que possa me manifestar.
Recebo, presidente, lhe passo a palavra.
Cumprimentar os colegas vereadores, a Bruna, nossa assessora. Ouvindo os relatos de todos os colegas que se manifestaram, eu também concordo, João, com a tua colocação. Concordo também com as palavras do vereador Maurício, que realmente
nessa época, nessa situação que estamos passando, há muitas pessoas que estão se apropriando da situação para tomar méritos pela situação que a gente está vivendo. Quem de nós, como você disse, quem de nós não está aí ajudando? Muitas vezes a gente não precisa divulgar isso, as pessoas sabem, né? Como você disse, cada um de nós tem a sua índole. Ontem, até vou contar um relato aqui, eu fiquei bem emocionada quando fui ontem procurada por uma pessoa que ela não pedia para ela e nem para a família dela, ela pedia para a filha menor, que não tem 2 anos. Então, assim, a gente como pai, como mãe de família, a gente sabe que o nosso município, a gente não tem pessoas em miséria, em pobreza extrema, como a gente acompanha nos nossos noticiários, né? A gente ontem, quem acompanhou o Fantástico, a questão das favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, nós temos o nosso CRAS, que dá todo o apoio, a gente sabe do trabalho aí que eles estão fazendo através da Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Saúde, enfim, todos que estão engajados nesse trabalho. A nossa administração pública municipal, desde o início, né, de quando se chegou aí os rumores desse novo vírus, dessa pandemia que viria, e ainda ontem, quando escutava o relato do ministro Mandetta, que ainda nem chegamos no pico, né? Então, assim, foram a nossa administração tomou já as providências desde o início. A gente sabe, sim, que tem pessoas ainda que não têm o seu álcool gel, a gente sabe, né? Então, todos os relatos de vocês, as angústias de vocês, eu procuro sempre levar o nosso prefeito às segundas-feiras, quando eu faço a visita a ele, e hoje não foi diferente, quando eu estive com ele no gabinete, e reforçar que ele está à disposição todas as segundas-feiras para ouvi-los, para trocar ideias, sugestões, né? E ele até, inclusive, se colocou à disposição, a gente sabe que não é o momento de aglomerações, né? Não é o momento, mas ele quer vir sim conversar conosco aqui na Câmara de Vereadores. Ele quer trazer os números do que está sendo feito no nosso município, através de cada secretaria. Certamente na próxima semana ele estará aqui conosco, numa conversa breve, que a gente não pode se alongar aí, né? Vou levar novamente, vou reiterar esses pedidos do álcool gel, como eu coloquei para ele, e ele quer conversar com nós. Ele quer abertamente, vocês sabem da situação que hoje os municípios estão passando. Quando o colega Cirineu colocava a questão da estiagem, ele está muito preocupado. Hoje, após a minha visita, ele tinha uma reunião a questão da estiagem, falava justamente de decretar ou não, né? Então, assim, eu acredito sim que ele, por outras vezes, por todas as situações que o nosso município já passou, ele vai tomar uma decisão, eu acho aí, que não vai deixar desamparados os nossos agricultores, os nossos pequenos agricultores, o nosso município. A gente conhece o nosso prefeito aí, Eduardo, de longas datas, e nesse momento todos nós, né, temos que unir forças, não pensar, estamos no ano eleitoral, sim, mas aí o mais importante é se sobressai a uma eleição. Então, eu acho que nós temos que nos dar as mãos, legislativo, executivo, como vem sendo aí há tantos anos, né? Essa parceria aí para nós atender a nossa comunidade, que muitas vezes a demanda é grande, a exigência às vezes é muito grande, a gente sabe disso, né? E eu acompanhava, não aqui, mas em redes sociais de municípios vizinhos. Acredito que isso não esteja acontecendo aqui, porque nós, graças a Deus, a gente conhece todas as pessoas, vamos dizer assim, o vereador conhece o cidadão, mas em cidades vizinhas tem pessoas se aproveitando da situação, cidadão se aproveitando, ganham, vou dizer, praticamente quase tudo, e estão vendendo as suas doações. Eu achei assim, ó, muito triste isso. Em Cruz Alta está acontecendo bastante isso. As pessoas estão usando faces, criando perfis, né? Perfil falso, ganham as coisas e colocam a venda no Facebook. Então, assim, a gente tem que, como diz a rede social, é muito fácil você ir lá e postar e falar e julgar o outro e criticar. né? Mas muitas vezes a gente tem que olhar e, claro, temos que nos colocar no lugar do outro, sim. Né? Se hoje nós estamos aqui representando o nosso povo, nós tivemos aí o voto da confiança de sermos os seus porta-vozes, né? Mas a gente tem que também, muitas vezes, pensar antes. Pensar para não cairmos aí na... Por mais que você... Se você não ajuda, você é falado. Se você ajuda, você também é falado. Né? Então, aí, como o Maurício colocou, esse projeto de resolução que foi apresentado, que as comissões tiveram a oportunidade de estudá-los, né? Hoje vai a votação. O prefeito, novamente, hoje, na sua conversa, ele ficou muito feliz na nossa... dessa nossa tomada de decisões, né, que isso vai ajudar muito nessa questão, tudo é bem-vindo, a gente sabe disso, e que cada um de nós aí continue fazendo a sua parte, né, da sua maneira, como pode, né, essa sugestão que o João trouxe, que o Cirineu também colocou, é bem importante, e aproveitando, eu fui procurada essa semana pela Kelly Noshan, do Lions Clube. Tenho acadêmicos da Unijuí que estão fazendo um trabalho da quarentena solitária, se não está, eu guardei aqui até quarentena solitária, solidária, desculpa, quarentena solidária, arrecadação de alimentos e produtos de higiene. Então ela disse, ela me encontrou até, a gente se passou aí no comércio, né? A gente estava aí, e ela me disse, bah, vamos lá, presidente, vamos conversar com os nossos colegas vereadores, o que a gente pode fazer, né? Então, né, eu disse para ela, cada um está fazendo a sua parte. Então, assim, se os colegas se sentirem né, de doar, nós temos aqui aqui na prefeitura, a gente tem uma caixa de coleta, tem outros lugares também que estão arrecadando alimentos e produtos de higiene que serão destinados aí às famílias de baixa renda. Não havendo mais oradores, convido então para um intervalo de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos a votação, o projeto de lei referente à alíquota de contribuição social dos servidores para 14%, atualização à base de cálculo das contribuições sociais, realoca vantagens remuneratórias e assistenciais do RPPS para o regime jurídico dos servidores, promove adequação nas leis municipais, número 1178 e 2005, que estrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara, e as 995/2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, visando ao cumprimento do novo texto da Constituição Federal, resultante da emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. Está em votação, então segue a votação o projeto de lei número 2017 de 2020.
Está em discussão, então, projeto de lei 2017 de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 2017 de 2020, aprovado por unanimidade.
Segue para a votação o projeto de lei número 2023 de 2020, que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de operador de máquinas de que trata a lei municipal número 2029 de 16 de abril de 2019.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2023-2020. Coloque em votação, os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 2023-2020, aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de resolução desta Casa Legislativa número 110 de 2020, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 20 mil. Essa importância vem a contribuir com as ações em relação ao Covid-19.
Está em discussão o projeto de resolução número 110 de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto de resolução número 110 de 2020, aprovado por unanimidade.
Temos o balancete das despesas referentes ao mês de março de 2020 desta Casa Legislativa.
Balancete do mês de março está em discussão. Os que concordarem, coloquem em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Balancete do mês de março de 2020, aprovado por unanimidade.
Seriam essas as matérias para votação.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições e que deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereadora Eva, vereador Edésio. Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Há inscritos para explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, quero saudar o presidente desta casa, o vereador Karina. Também saudar. Também saudar os demais componentes da mesa. Saudação aos colegas vereadores. Saudação a Bruno. Pegando aqui do que os colegas colocaram, com relação a. Primeiro, com relação a estiagem. Eu vejo assim que o município está numa situação complicada com relação a decretar a situação de emergência, né, por questões de enquadramento. Né. Se a gente analisar, nós tivemos, eu imagino que, pelo que a gente tem conversado, que o município teve na produção principal, né, que é a soja, uma perda de em torno de 40% a 45%. Né, que a gente conversa com vários produtores, com exceção de alguns que conseguiram colher um pouco melhor. Mas eu acho assim, ó, que a perda né, pela estiagem do município chega em torno disso, 40% a 45%. O que até hoje... Os bancos estão nos dizendo. Até os últimos dias eu não falei, mas uns 15 dias atrás. Né, que custeio colhendo 60%, né, colhendo 60% da produção, o agricultor tem condição de pagar. Né. E daí os investimentos se pagaria 30%. E se jogaria o restante, 70%, lá para a última prestação. Né? Mas eu não sei agora, com essas medidas do governo, como é que vai ficar. E pelo município não ter decretado a situação de emergência. E que não vai, que eu vejo assim, ó, que pelo que foi colhido, pela produção, enfim, é difícil o município conseguir a homologação do decreto de situação de emergência com relação à seca, né? Mas aí é uma situação assim, ó, que o produtor, com aquilo que colheu, simplesmente vai pagar suas contas, né? E a sobrevivência. É uma situação assim que preocupa, porque é perda com soja, é perda no milho, né? Com exceção de quem tem pivô, né? A produção de milho para silagem também deu silagem de péssima qualidade, né? E o milho safrinha também, também está um pouco melhor, né? Mas vai perder muito em produção. Então é uma situação assim que realmente preocupa. Mas vamos ver o que com essa resolução agora do governo federal aí, como é que vai ficar, né? De repente o banco, sei lá, vai negociar caso a caso, né? Porque é uma situação complicada, por não conseguir decretar a situação de emergência. Com relação ao que o colega João e o Serineu aí que se manifestaram com relação a dedicado do nosso salário, uma determinada parcela, eu vejo assim, ó, que o momento exige sim uma participação de nós, né? Mas que eu acho que também, sei lá, tem que ter muito cuidado, né, com essas formas de ajudar, porque muitas vezes você ajuda com uma intenção, né, e a pessoa acaba muitas vezes se desviando da real necessidade. Mas eu concordo plenamente, eu acho que nós temos que ser solidários com quem realmente precisa. E também eu acho que cabe às entidades, aí, ó, a própria assistência social, eu acho que fiscalizar um pouco, né? Dar um puxão de orelha em quem não está usando corretamente os recursos. Eu acho que se os recursos são destinados para esse fim, eu acho que tem que ser usado para esse fim, né? Então, eu vejo assim que... eu concordo também, né? Não sei de que forma que se vai fazer isso, né? Mas eu concordo. O governo também, eu acho que já foi feito por parte da Câmara essa devolução do recurso, né? E que embora não sejam muitos, mas que pro tamanho do nosso município vão ajudar essas pessoas, né, que mais necessitam. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a próxima sessão será no dia 20 de abril, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.
19. Assim, ó, eu estive também conversando com o prefeito.